Bom ciclo rotacional! Está começando mais um Fono Audiocast, um podcast sobre fonoaudiologia. E esse quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo, professor. Vamos lá discutir um pouquinho sobre esta arte em saúde. E agora, nós estamos entrando no julho verde. Nós tivemos a nossa primeira conversa do mês de julho com o Fono Vitor a respeito de fonoaudiologia hospitalar, para dar uma introduzida agora num tema um pouquinho mais complexo, um pouquinho maior, que é o câncer de cabeça e pescoço. E para isso eu trouxe a professora Cristina Lemos Barbosa Fúria, que nós vamos ouvir depois dos recadinhos. Lembrando-vos de sempre estar ligado nas atualizações do Fono Audiocast, onde a gente vai encontrar as redes do Fono Audiocast. No Facebook, em facebook.com/fonoaudiocast, no Instagram, @fonoaudiocast, e no Twitter, a minha conta pessoal, @ivopelicano. Tá gostando desse nosso trabalho? Então eu te convido a ajudar a ele a crescer, a ele ficar mais forte. De que forma? Primeiro, você pode contribuir simplesmente seguindo as redes sociais e divulgando todos esses nossos episódios, os nossos novos episódios, ou então aqueles episódios que você achou mais legal. E se você acha que esse projeto vale a pena ser financiado, você pode ir em apoia.se/fonoaudiocast e lá você pode contribuir mensalmente com a quantia que melhor couber no seu bolso e uma quantia que você acha que a gente mereça. Beleza? Então vamos lá começar o nosso episódio de número 20 do Fono Audiocast sobre câncer de cabeça e pescoço. Para esse episódio, como falado, eu trouxe a professora doutora Cristina Lemos Barbosa Fúria. Ela foi graduada em fonoaudiologia pela Universidade do Sagrado Coração, é mestre em ciências de fisiopatologia experimental e doutora em ciências da oncologia pela Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Atualmente é membro do corpo editorial da Communication Disorders, CODAS, Audiology Communication Research e parceirista ad hoc da Revista dos Distúrbios da Comunicação. E, obviamente, professora adjunta do curso de Fonoaudiologia da Universidade de Brasília, do campus UNB-FCE. Vamos lá conversar um pouquinho com ela, que é uma professora que eu tenho um carinho muito especial. Vamos lá! E estamos aqui com a minha querida professora, doutora Cristina Fúria. Professora, por favor, se apresente aqui aos nossos ouvintes.
Então, a área da fonooncologia é uma área que eu tenho muito orgulho, que eu sou apaixonada. E sou apaixonada desde o final da década de 80, que foi quando eu formei. Ela é uma área muito apaixonante. Toda a trajetória e toda a parte de cursos, treinamentos, foram na área da voz. E aí, da área da voz, eu fui fazendo a escolha pela área da oncologia. E acabei fazendo mestrado, doutorado na área de oncologia. Estudei na Faculdade de Medicina na área da oncologia. Como tratar do paciente de câncer de cabeça e pescoço envolve funções vitais e funções do sistema estomatognático, não tem como a gente não envolver a questão da alimentação e a questão da deglutição e mastigação. Então, hoje a gente tem um enfoque importante também na área da disfagia. Mas nesses anos todos, aí nós estamos falando de 30 anos, né, Pedro? Com experiência no interior de São Paulo, em São Paulo, em hospitais específicos da área de oncologia, formando muitas pessoas nesses hospitais, que eram todos hospitais de pesquisa e de treinamento. Então, a gente sempre teve alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Então, eu gosto muito da área e fico muito feliz de formar novos alunos.
E hoje você é professora da UNB, né? Também formando bastante, muitos alunos também, de forma que fica bem assim, nunca deixa de ser homenageada por nenhuma turma, e é por esses motivos, assim, que a gente, um reconhecimento do seu trabalho, inclusive, que fez com que eu te convidasse, justamente por conta dessa forma de lidar com o câncer de cabeça e pescoço, né, que é sempre uma, assim, a nossa primeiro impacto, né, a palavra é bem essa, a gente tem a primeira vez que a gente tem um contato com o câncer de cabeça e pescoço, a gente tem aquele impacto de, nossa, vamos trabalhar com câncer, vamos trabalhar com pessoas que vão estar muito doentes, mas aí depois a gente vê que é assim, mas não é bem assim, né? O que a gente chama de câncer de cabeça e pescoço exatamente hoje seria o quê? Hoje, quando a gente fala, vamos trabalhar com o câncer de cabeça e pescoço, a gente está se referindo exatamente ao quê? Que tipos de câncer, em que regiões, como que funciona? Você podia explicar um pouquinho?
O câncer de cabeça e pescoço, ele envolve a própria pele dessa região, couro cabeludo, rosto, né? Que são os tumores epiteliais, que talvez o mais conhecido das pessoas é o baso celular, mas a gente tem também o melanoma. Principalmente as pessoas, né, se a gente for pensar na história do país, que a gente teve todos os imigrantes, né, que vieram de fora, e o nosso sol é muito forte, né? Então, por isso, assim, importante também o cuidado em relação ao sol. Pensando nas regiões que fazem parte também da cabeça e pescoço, o tumor mais frequente é o carcinoma espinocelular, que chama SEC. E em regiões nobres e vitais para as nossas funções, que é a laringe, a faringe, a boca, o nariz, que são estruturas importantes para a gente respirar, falar e comer. Então, tem um impacto como esses tumores acometem a região do rosto. Ele tem um impacto estético e social muito grande, né? Porque dependendo do tratamento, hoje a gente tem um tripé de tratamento, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. No tratamento cirúrgico, tem que se ter essa abordagem tridimensional. Então, muitas vezes, as cirurgias são grandes, são amplas, para que se tenha essa abordagem. E muitas estruturas são ressecadas. Então, a gente tem um impacto e precisamos de uma reabilitação multiprofissional desse paciente. E não só do fonoaudiólogo. É uma equipe. Nós temos o dentista, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, né, nas suas três áreas, da cirurgia, da rádio e da quimioterapia, o serviço social, psicologia. É um time, é uma equipe para tratar o paciente de câncer de cabeça e pescoço.
Dentro do tripé de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, existe algum ponto desses três, assim, qual desses três, melhor perguntando, é mais frequente? Qual desses três apresenta, pode ter uma importância maior para uma reabilitação depois? Não sei se você está entendendo essa pergunta. Assim, quais são os impactos desses procedimentos de químio, rádio ou cirurgia que vão trazer implicâncias para o tratamento fonoaudiológico depois?
Eu acho que a gente precisa ter em mente, Pedro, que essa sequela, ela vai estar na dependência do estadiamento desse câncer. Então, quanto mais avançado, eu vou ter um tratamento completo e algumas vezes as três modalidades são utilizadas. Eu posso ter a cirurgia, a rádio e a quimioterapia. Quanto menor são esses tumores, ou a cirurgia, ou mesmo o tratamento clínico de uma rádio, por exemplo, vai ser menor e não vai ser preciso utilizar as três modalidades. Então, tumores menores, o tratamento ele é menor e eu tenho um impacto e uma sequela menor. O fonoaudiólogo pode, ou a equipe pode avaliar, mas muitas vezes a pessoa pode até não precisar do atendimento após a avaliação. Mas tumores avançados, a gente tem uma sequela muito grande. Por exemplo, vamos pensar o que eu estou chamando de avançado. Um tumor grande dentro da boca. Essa pessoa precisa ser submetida a uma ressecção completa da língua. Essa região vai ser reconstruída. Ela vai ser reconstruída, porém a reconstrução não vai ter movimento. Então ele vai ter um impacto importante para mastigar, para engolir, para falar. E vai precisar de reabilitação no mínimo aí por uns 6 meses. Então eu acho que a gente tem essa dependência do estadiamento e do tamanho do tumor para a decisão do tratamento e a potência da sequela. A radioquimioterapia, esses tumores avançados, eles podem ser tratados com rádio e quimio exclusiva. Elas também têm sequelas. A gente tem sequela de boca seca, a gente tem sequela da mucosite, que é aquele sapinho. Então, temos como minimizar e controlar essas sequelas, mas também temos sequelas em relação a esse tratamento. E lembrando, Pedro, que a presença do tumor antes de qualquer um desses 3 tratamentos, ela já traz uma sequela e uma ineficiência ou uma diminuição dessas funções.
Principalmente função de deglutição, principalmente também às vezes de fala, né?
Por exemplo, se a gente está com uma afta na boca, eu estou com uma afta na língua, embaixo da língua do lado direito, eu vou modificar a minha função mastigatória. Eu não vou mastigar desse lado direito. Ou eu vou fazer uma opção por alimentos mais pastosos e vou mastigar do outro lado. Então, assim, a presença de um tumor nessa região, ou mesmo na região da laringe, ela vai afetar a qualidade da comunicação, ou a qualidade da alimentação, ou a qualidade da respiração desse indivíduo. Então, a presença do tumor também tem um impacto, não é só o tratamento. Por isso que o paciente precisa tratar.
A gente está trazendo essa discussão para o mês de julho, agora, né? Nós estamos gravando hoje no dia 15 de julho de 2020, justamente porque o mês de julho a gente tem, dentro da fonoaudiologia e também dentro de outras áreas da saúde, a gente dá uma atenção especial ao câncer de cabeça e pescoço, e por isso a gente apelida o mês de Julho Verde. Você podia explicar para a gente por que Julho Verde? Se tem alguma coisa, alguma relação, de onde que veio essa campanha? Você podia explicar um pouquinho?
Sim. Em 2014, essa campanha foi instituída pela Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E a partir do ano seguinte, nós começamos a campanha. Nós aqui da Universidade de Brasília, da Liga de Fono-Oncologia, né, que chama LAFO-UNB, na qual eu sou coordenadora, e nós temos 22 ligantes, né, com vários líderes de diretoria, né, com foco no ensino, na pesquisa e na extensão. Nós participamos desde 2017, é o nosso 4º ano que a gente está fazendo a campanha. Então, é uma campanha de conscientização da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A gente tem tido um levante e um auxílio muito grande de todas as sociedades, não só a Sociedade de Fonoaudiologia. Temos recebido muito apoio e um material ilustrativo para que a gente faça a campanha da CBG, que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, que fica em Florianópolis, mas ela é responsável em organizar as campanhas e todos os movimentos em relação às políticas públicas do paciente com câncer de cabeça e pescoço. E a gente tem tido bastante auxílio deles. A campanha, cada vez mais, ela está criando o seu valor, a sua dimensão, tem sido diferente. A gente tem, talvez até pelo próprio contato, a fonoaudiólogos do Brasil todo. Hoje a gente tem uma listagem de fonoaudiólogos trabalhando na campanha, pelo menos 170 fonoaudiólogos em várias cidades e capitais do país. Anualmente, a CBG, ela junta todas as informações de todas as campanhas, de todas as cidades, e a gente tem todo esse documentário na plataforma deles, que é muito interessante. Porém, eu acho que a gente ainda vai colher os frutos. Pelo menos na nossa realidade, aqui da cidade de Brasília, esses tumores ainda têm chegado de forma avançada. O importante da campanha, Pedro, é a gente pensar na prevenção e que a população possa entender quais são os fatores de risco desses tumores. Os maiores fatores de risco é o tabaco e o álcool, principalmente o uso frequente de muitos anos. Além do HPV, que é o papiloma vírus, que ele acaba tendo um impacto muito grande nos tumores de boca e da região da garganta, pelo fato das pessoas, né, fazerem o sexo sem a camisinha. Então, ele é muito importante, o HPV. Essa mudança de comportamento ou campanhas de promoção em relação ao tabaco e ao álcool, elas têm que começar lá atrás, na fase da criança, do adolescente, para que eu possa ter uma mudança de comportamento. Mas os fatores de risco, e a gente espera que cada vez mais as pessoas possam se empoderar em relação a essa decisão desses fatores de risco e entenderem. Eu tô rouco, tive uma gripe, eu fiquei rouca, passou 15 dias, passou um mês, essa minha rouquidão tá piorando, eu tenho que procurar o profissional, tenho que procurar o médico. Eu tô com uma, parece que um machucadinho dentro da minha boca, não melhora, eu escovo o dente, passo o fio dental, não melhora. Eu tenho que procurar o dentista. Então, as pessoas precisam também se empoderar desse cuidado com o próprio corpo e com a própria vida.
É uma coisa que, assim, que chama atenção para uma campanha dessa, que quando existem campanhas bastante específicas, principalmente as do SUS ou do Ministério da Saúde, é porque existe uma prevalência ou então uma incidência muito grande desses tipos de um determinado tipo de doença, né? Quando a gente está falando de câncer de cabeça e pescoço, como você já elencou, não é só um tipo de câncer, né? Muita gente tem aquela visão, a visão de que câncer é uma coisa só, que o tratamento é um só, a cura pode ser uma coisa só, né? Muita gente que não está dentro da área da saúde tem essa crença, né? E a gente via na universidade que realmente os fatores das as pessoas que chegavam para a gente em ambulatório ou então até mesmo nas enfermarias tinham um uso, a maioria, 99% relatava uso abusivo de álcool e ou de tabaco, né, na forma de cigarro normal, na forma de cigarro de palha. Então a gente, e também a idade dos pacientes, a gente conseguia observar também que eram pacientes que já tinham uma idade, assim, não tinha jovem que tem esse câncer de cabeça e pescoço, né? Poucos, deve ter, mas não é um número tão significativo, né?
Nas mulheres, a prevalência é do câncer de tireoide. Ele é o sétimo mais prevalente nas mulheres. E nos homens, o câncer mais comum, né, dos cânceres de cabeça e pescoço, que eu estou falando, o mais comum é boca, em 40%, e depois laringe, em 25% de todos os cânceres. E é isso mesmo, a faixa etária mais frequente é acima de 50 anos de idade, principalmente. Porém, hoje, como a gente tem o fator do HPV, para os tumores de boca e de orofaringe, eu posso ter indivíduos mais jovens, de 45, de 40 anos de idade. Então, a gente tem pessoas mais jovens. Pensando em HPV e pensando em adolescentes, os adolescentes precisam se vacinar, né? Essa é uma importante forma também de prevenção. A vacina do HPV nessa faixa etária vai ser importante também.
Certo, e uma das coisas também que é chocante, a primeira vez que a gente tem o contato e também, mas depois é utilizado inclusive de uma forma bastante didática com para mostrar assim, a prevenção, olha só em que ponto que se pode chegar, são alguns casos, vamos dizer, os mais severos, né, que são muitas vezes utilizados como exemplo. Quando existem os pacientes que fazem algumas cirurgias bem drásticas, como esvaziamento cervical, e também cirurgias de laringectomia, ou então laringectomia parcial, laringectomia total, são bastante, que são, uma aparência da pessoa fica bastante alterada por conta disso. Né? E como que, pensando agora já no pós-câncer, no pós-tratamento, onde o fonoaudiólogo vai poder entrar, aonde que a gente atua, como que a gente trabalha nesses casos, mas quando a pessoa já não tem mais uma laringe, ou a pessoa já não tem mais estruturas cervicais assim, que vão trabalhar, que vão ter uma eficiência na deglutição mais, assim, ou até pessoas que não têm mais um pedaço de língua, como é que o fonoaudiólogo principalmente vai estar atuando aí?
Tá. Pedro, nós acreditamos que é muito importante para o fonoaudiólogo conhecer o itinerário terapêutico do paciente. O que, que é isso? Ele tem que conseguir entender desde o primeiro sintoma de quando apareceu ou uma rouquidão, ou uma ferida na boca, o tempo que demorou para esse indivíduo procurar um médico, que geralmente é a atenção primária, o tempo que demorou da atenção primária ele ser agendado para o diagnóstico, fazer esse diagnóstico para que ele chegue no especialista, que ou vai ser o cirurgião de cabeça e pescoço ou o oncologista, para se fechar o diagnóstico e definir uma linha de tratamento. Então é muito importante conhecer todo esse itinerário e acreditamos que o nosso trabalho não começa após, ele começa nesse momento. Então, na hora que o paciente recebe o diagnóstico, eu já posso avaliá-lo e orientá-lo para algumas manobras ou modificações para que seja ou mais fácil falar ou mais fácil engolir. Ou algumas vezes não é passível, não é possível naquele momento que ele consiga engolir. Ou ele está perdendo muito peso. Então, a gente tem essa realidade hoje no HUB, que se chama acolhimento, que 8 áreas diferentes acolhem esse paciente nessa primeira fase e, se necessário, dependendo da perda de peso, né, da dificuldade em relação à deglutição, que é a disfagia, ele pode ser decidido pela equipe passar uma sonda para que ele tenha o complemento da alimentação. Sendo decidido pela equipe que o tratamento vai ser cirúrgico de rádio e quimioterapia, a gente dá as orientações pré-operatórias à cirurgia. Se ele for sair com uma traqueostomia, nós vamos contar para ele. Se ele for sair com uma sonda no nariz até o estômago, a gente vai contar isso para ele, e que a gente vai estar depois para reabilitá-lo. Num pós-imediato, a gente passa a visita para ver como é que esse paciente está, e depois ele vai fazer um seguimento com a gente no ambulatório, depois, geralmente depois de 15 dias pós-cirurgia. E aí, nesse ambulatório, a gente vai fazer a avaliação e vamos montar um programa terapêutico para restabelecer as funções da respiração, da alimentação e da fala. Mais algum complemento que você gostaria em relação ao atendimento, para ficar mais claro para os... acho que eu preciso falar da laringectomia. A cirurgia maior que a gente tem na laringe se chama laringectomia total, né? O que, que é essa cirurgia? Sendo necessário, vai ser ressecado a laringe como um todo, e esse paciente vai passar a respirar por um estoma, que a gente chama, que fica aqui na traqueia. E esse estoma, essa traqueostomia, ela é definitiva. Então, ele vai passar a inspirar e expirar por esse estoma. A gente precisa, além da modificação em relação à via respiratória, ele tem uma modificação muito grande em relação à fonação. Ele passa a não falar mais pela laringe, porque ele não tem esse órgão. Então, a gente tem a possibilidade de ensiná-lo a falar com a vibração do esôfago, que é um tubo que a gente geralmente utiliza para alimentar, mas nesta fase, nesse momento, a gente vai utilizar com duas funções, a função da alimentação e a função do treino da voz esofágica. Podemos ensinar também a falar com uma laringe eletrônica no pescoço, e ainda temos uma terceira possibilidade, que é a prótese traqueoesofágica, que são formas de comunicação que a gente chama de comunicação alaríngea, sem a laringe, né? Falando de outras formas. Então, acho que essa é uma mudança bem drástica, e a gente tem pedido, Pedro, um carinho muito grande, pensando em políticas públicas, para esses pacientes, porque eles mudaram toda a via respiratória. Se nós estamos, né, impactando com os aerossóis em relação ao Covid-19, imagine um paciente laringectomizado total, que ele inspira e expira por esse estoma, né, da necessidade dele utilizar filtros e proteções em relação ao estoma. Então faz uma diferença muito grande nesse período, né, de pandemia do Covid-19.
Isso é verdade, né? Porque a gente tem o nosso filtro natural aqui, né? Nosso nariz, que tem várias cavidades, as conchas, os meatos, tudo ali filtra. Aqui um buraquinho direto na traqueia, caminho muito fácil para um micro-organismo entrar nas vias respiratórias mesmo. E uma pergunta minha, uma dúvida pessoal que eu sempre quis saber, como é que funciona essa via traqueoesofágica, como que é feita? É uma ligação da traqueia no esôfago para usar a energia do pulmão, é isso? Como que funciona?
É, isso mesmo. É, Pedro, o cirurgião, ele vai abrir uma fístula, por isso que é prótese traqueoesofágica. Cirurgicamente, ele abre essa fístula da traqueia até o esôfago e coloca essa prótese. É, essa fístula, ela pode ser realizada tanto numa cirurgia primária. O que é isso? Ele tira a laringe e nesse mesmo tempo cirúrgico ele já coloca, abre a fístula e coloca a prótese traqueoesofágica. Ou pode ser secundariamente. Então, eu tenho um paciente que foi operado há 3 anos atrás e agora ele tem a possibilidade de colocar a prótese traqueoesofágica. Então, pode ser feito secundariamente a fístula também e colocado a prótese. É, o treino da voz esofágica sem a prótese, a gente utiliza o ar que está dentro da boca para que ele aprenda a voz esofágica. Isso. Muito bem. Da prótese traqueoesofágica, ele vai, se ele não tiver obrigatoriamente aqui o hands free, ele vai com o dedo polegar fechar, como você chamou de buraquinho, eu estou chamando de estoma, né? Ele vai fechar. Isso, ele vai fechar com o dedo e aí o ar do pulmão vai entrar por essa prótese, passando pela traqueia e entrando pelo esôfago e vai vibrar o esôfago. E essa prótese, ela é unidirecional, é só o ar que entra. Ele vai comer, esse indivíduo vai comer, mas o alimento não vai sair.
Era essa a minha dúvida, exatamente isso.
É, ela é sempre unidirecional, só o ar que entra. Eu tenho um diafragma que fecha e o alimento não passa, porque senão a gente teria aspiração, né, de saliva ou alimento para o pulmão, né? Então não passa, ela é unidirecional, é só o ar que entra.
Ah, sim. Ah, é porque eu fiquei imaginando, nossa, então seria um mecanismo complicado, assim, que funcionasse como se fosse um conjunto de epiglote com faringe, assim. Então é bem simples, né? Um canalzinho que só facilita a subida do ar no momento que o paciente tem a intenção de falar, né?
É isso.
E o som também é parecido com a voz esofágica.
Na realidade, ele é o mesmo, porque a permeabilidade e a região que vibra, ela é a mesma. A grande diferença é que se eu tenho na cavidade oral 80 ml de ar, meu tempo fonatório de um A na voz esofágica vai ser no máximo de 2 a 3 segundos. Agora, da prótese traqueoesofágica, eu posso ter, eu vou estar tá fechando, né? Eu vou fechar aqui esse estômago, esse traqueostoma aqui. Eu posso ter um tempo máximo falatório de 9 segundos, 10 segundos, né? Então faz uma diferença grande. É, uma tem uma fluência muito melhor que a outra, né?
E professora, como que é hoje, de uma forma geral, no SUS, o acolhimento desses pacientes que chegam com essas queixas que vão trazer o diagnóstico de algum tipo de câncer de cabeça e pescoço? A gente tem uma realidade aqui em Brasília, mas essa realidade ela é expandida para outras regiões do Brasil. Como que é feito?
Em Brasília nós não temos hospital oncológico, né, específico de oncologia. Nós temos o NACONS ou CACONS, que são unidades de alta complexidade em oncologia. O indivíduo que tem, que percebe uma das desses sintomas que eu falei, ele vai procurar atenção primária. Se for boca, se for garganta, muitas vezes ele pode procurar o dentista como a primeira pessoa. Se o dentista perceber que é alguma lesão diferente, provavelmente ele vai pedir uma biópsia. A partir da biópsia, ele vai ser encaminhado para o diagnóstico. São duas portas de entrada e que são agendadas pelo sistema de regulação da saúde, ou para o cirurgião de cabeça e pescoço, ou para o oncologista. Mas quem pode já fazer a primeira suspeita e pedir a biópsia é o próprio dentista. Se for confirmado nesta biópsia, esse indivíduo vai também para o sistema de regulação e eles vão fazer o agendamento com esses especialistas. Depois que ele é agendado com esses especialistas, eles vão pedir uma série de exames para confirmar e para definir o tratamento. Hoje, em cirurgia de cabeça e pescoço, a gente tem dois hospitais referenciados para receber a primeira vez o paciente, que é o Hospital de Base e o Hospital Universitário de Brasília, no qual nós estamos. O tratamento cirúrgico a gente só tem nesses dois hospitais. Agora, o tratamento de rádio e de quimioterapia a gente também tem nesses dois hospitais, e no HRT a gente tem. E o GDF também tem algumas cotas de radioterapia no Hospital Santa Lúcia.
É, no HRT, inclusive, tá sendo concluído um setor de radioterapia novinho, tá bonitinho lá, tá cheirando a novo. Eles estavam, mês passado, eles estavam terminando de instalar as máquinas. Então parece que aqui no DF a gente vai ter esse upgrade aí. Não sei se, logicamente, não só para o câncer de cabeça e pescoço, né, mas para a oncologia de uma forma geral, mas tá sendo um incremento muito bom no nosso sistema aqui no DF. A gente vai estar um pouquinho privilegiado, né?
O sistema de regulação, eu acho, Pedro, que é uma equidade importante por dar a oportunidade, né, para todos. Então, assim, eu vou fazer o agendamento, então quanto melhor for a gestão desses agendamentos, eu vou conseguir agilizar esse processo desse agendamento. Uma questão, eu acho que no sistema de regulação, que fica bem complicado para o nosso paciente, paciente, Pedro, vou dar um exemplo. O paciente, ele chegou, por exemplo, na cirurgia de cabeça e pescoço e fez o diagnóstico. E aí se definiu, a partir desse diagnóstico, que ele seria, que o melhor para ele seria uma avaliação com oncologista e com radioterapeuta para um tratamento clínico. Ele vai para esses profissionais para fazer a avaliação. Aí o sistema de regulação, ele vai agendar onde aparece a primeira vaga. E olha que loucura! Ele pode ser agendado, ele é um paciente do HUB da cirurgia, ele pode ser agendado para fazer a radioterapia no HRT e a quimioterapia no base. E o cirurgião de cabeça e pescoço dele é do HUB. Eu estou dando esse exemplo das três modalidades e três hospitais, porque não é pouco frequente isso acontecer. E é muito cansativo para o paciente. E eu acho que não só cansativo para o paciente, e a gente perde toda a fluidez do atendimento multidisciplinar. Nós temos uma equipe inteira no hospital. Como que eu converso, né, com a equipe médica que é de um hospital ou é de outro hospital? Então, assim, é um assunto delicado, é um assunto difícil, mas, assim, em termos de gestão e na qualidade do atendimento do nosso paciente, eu gostaria que o paciente HUB fizesse todo o tratamento lá, da rádio e da químio e da cirurgia e as demais áreas no HUB. Da mesma forma, o paciente do hospital de base. E na prática isso não acontece, então eu acho que é mais delicado. E eu acho que vale a pena os estudantes, né, e os ouvintes saberem que todo paciente oncológico ele tem que fazer um seguimento por 5 anos. Sendo um paciente de cirurgia de cabeça e pescoço ou da oncologia, ele vai fazer o seguimento com esses profissionais por 5 anos. Então, ele não termina o tratamento e ele é reabilitado e ele recebe alta. Da fono, ele até pode receber alta, mas do médico, ele só vai receber alta depois de 5 anos.
Se tiver tudo certinho, tudo bonitinho. Então, Cris, eu estou satisfeito com o que a gente já chegou, onde a gente já chegou aqui. E eu queria ver se você tem... fala um pouquinho da Liga.
Eu acho que assim, eu acho que teve uma hora que você estava fazendo uma pergunta e eu não consegui completar. Eu estou muito feliz nessa última década por ter escolhido a universidade, principalmente por estar em Brasília e na Universidade de Brasília. Acho que principalmente desde 2017, né, como agora a gente tem a Liga de Fono-Oncologia, UNB, a gente tem um grupo muito bom, muitos líderes, muitos alunos. Cada vez mais eu fico mais encantada com as abordagens, com as atividades de extensão, com a organização dos eventos científicos, com a rede que eles estão fazendo, né? Não só nas campanhas, mas em várias ações com os pacientes, da participação de congressos, com as parcerias que a gente tem feito em outros locais, né? Que estudam também a parte e a área do câncer de cabeça e pescoço. Então, estou muito feliz com todas essas oportunidades e com o grupo.
Ah, e sobre a Liga, como eu falei na abertura, que essa primeira parte a gente conversou então com a professora Cristina Fúria, e na segunda parte, que vai vir no nosso próximo episódio, a gente tem uma conversa com o pessoal da Liga, que eles vão mostrar esse trabalho que é feito. Então a gente vai conhecer bem de perto, vamos conversar com o pessoal da Liga de Fono-Oncologia. Vocês vão ver que é um trabalho muito legal, um trabalho muito interessante, que vale a pena ser conhecido, vale a pena ser divulgado também. Professora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. A nossa conversa foi muito bacana, bastante esclarecedora. Espero que o pessoal que ouviu também tenha gostado. Bastante didática também, com o que é de se esperar de uma professora, que a gente gosta tanto da UNB. E eu queria ver de você se você tem alguma indicação, algum site, qualquer indicação que você gostaria que a gente seguisse, que a gente pudesse acessar.
Então, no nosso Instagram agora, que é o hashtag LAFOUNB, nós temos várias informações em relação à campanha, em relação ao câncer de cabeça e pescoço. Sigam-nos, vocês vão gostar bastante. E sejam multiplicadores do Julho Verde, da conscientização da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Vai fazer muita diferença aí nos próximos 5 ou 10 anos. Nos ajudem, multipliquem as informações.
Bastante importante mesmo, ainda mais no momento assim que agora que um dos fatores de risco que é o tabagismo, né, que a gente está vendo uma onda voltar aí agora, né, desses narguilês, desses cigarros eletrônicos, que a gente ainda não sabe direito o que vai trazer de consequência negativa. né, e que muito provavelmente vai ter relação também com alguns casos de câncer de cabeça e pescoço mais para frente.
Isso. É também carcinogênico, como tabaco, né?
Uhum.
Ele também é carcinogênico.
Professora, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a gente poder, então, encerrar?
Não, quero deixar um beijo enorme, um abraço muito grande para você, Pedro. Obrigada pela oportunidade.
Eu que
Foi
agradeço.
Foi perfeito.
Não, bom muito demais. Bom. Também gostei. Então, aqui os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e podem ser encerrados. Tchau, tchau.